identificando. Nós somos a ZYK717, 570 kHz, 1000 watts de potência, Bariri Rádio Clube, ondas médias, Bariri, Estado de São Paulo, Brasil. Clube, 30 anos no ar com você, a Rádio do Povo.
Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso amigo o Jamil e também o professor Lúcio Pachter. Ele que é fundador da filosofia clínica aqui no Brasil, né? É uma filosofia, vamos dizer assim, um pouco diferente. Deixa eu só falar bom dia aqui primeiramente para o Jamil. Bom dia, Jamil, tudo bem?
Bom dia, tudo bem com você? Bom dia aos nossos rádios ouvintes, né? Nossa gratidão de estar aqui.
E também bom dia ao professor Lúcio Pachter, filósofo. Tudo bem? Como é que vai, professor?
Tudo bem.
Professor, eu queria, para começar, né, explicar, que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, óbvio que rapidamente, porque é um assunto bastante amplo, o que, que é essa filosofia clínica, como que ela funciona, o que, que é?
A filosofia clínica é a filosofia acadêmica utilizada em hospitais, clínicas, escolas, em instituições. Hoje, o nosso tema aqui em Bariri, à noite, aberta à comunidade, a conferência tratará da educação do pensamento. Muitas pessoas da nossa época não se ocuparam de educar o pensamento, tal qual elas fazem, por exemplo, com trocar a roupa diariamente, tomar seu banho, seu café, os seus cuidados de higiene. Muitas pessoas não fazem isso. Por conta disso, o pensamento, ele criou-se chucro, aleatório para muitas pessoas. Ele vai por onde ele quer, ele se tornou muitas vezes apátrida, ele não segue um discurso e não se tornou amigo de muitas pessoas. Imagine, por exemplo, que você convive com uma pessoa que quando você faz qualquer coisa, ela diz: olha, esse telefone deveria estar mais para lá, aqui deveria passar um pano, agora você deveria tomar isso, e se você toma o café, ela diz: por que não está tomando o suco de laranja? Fica te criticando, te controlando o tempo inteiro, sempre te colocando para baixo, ou então falando de coisas que não tem a ver. Seria difícil conviver com uma pessoa assim, pois para muitas pessoas, esta pessoa está dentro delas, é o próprio pensamento. Se comporta muito mal. Quando a pessoa tem um problema, ele se torna ainda muito pior para alguns. Começa a criticar, começa a dizer que agora a pessoa vai ver, tira o sono dela, faz um terrorismo. Isso é ser um amigo? Isso não é ser um amigo. Claro que ser um amigo não é também adular a pessoa, contemporizar, dizer que está tudo bem, que nada vai acontecer. Isso seria alienar. Um pensamento educado, um pensamento que de fato fosse producente com relação à pessoa, como ele agiria? Quando a pessoa tem um problema, fez exames e os exames mostram algo muito grave, que é um câncer, é uma metástase, precisa fazer todo um procedimento grave, o que um amigo faria? O que um pensamento educado faria? Ele diria para a pessoa: olha, vamos ver, você já passou problemas grandes, é mais um, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver como orientar você, né? Procure descansar, não se estresse, você está na mão de bons médicos, vamos ver o que acontece. Agora, a questão é como educar algo que se tornou perdulário, negligente, marmanjo, quer dizer, não é mais uma criancinha. Muitas pessoas sofrem de seus pensamentos. Elas vão para casa depois do trabalho e vão se martirizando com pensamentos horríveis, padecendo, sofrendo de pensamentos. Como se educa um pensamento, né? A partir de toda a má educação que lhe foi dada e as permissões que lhe foram concedidas. Isso é o tema da nossa palestra de hoje à noite, para a qual eu convido a comunidade de Bariri, hoje, 20 horas, na SIC.
Na CIB?
Na CIB.
Na CIB.
Isso.
Perdão. Que é a nossa associação comercial. Ela precisa ser feita inscrição? Como é que vai ser feita essa questão da... da inscrição para a palestra.
Sim, as pessoas estão sendo convidadas e aberta, livre a participação. Pode, à noite, o convite está já lançado aqui, então a pessoa poderá ir livremente.
E é gratuita?
Gratuita.
As pessoas podem ir lá. É até bastante interessante esse tipo de filosofia que o professor está falando aqui para a gente, que realmente a gente observa casos, até mesmo, principalmente em hospitais, né, professor? De pessoas que conseguem se curar de doenças gravíssimas através da força desse pensamento positivo, né?
Não se trata de pensamento positivo. E, aliás, o pensamento positivo, em muitos casos, ele pode ser alienante. A pessoa pode achar que pensando as coisas boas e tudo mais, ela, por exemplo, erradicará da vida dela um câncer que é muito grave, que precisa de quimioterapia, radioterapia, às vezes de cirurgias muito amplas, extensas, e pode tomar licenças que vão lhe abreviar a vida e lhe custar muito caro, inclusive. Como saber quando o pensamento positivo é indicado e de que maneira? Veja, algumas pessoas elas possuem o que se chama de materialidade no pensamento. O pensamento para elas é mais concreto do que esse estúdio aqui onde estamos, com luzes ligadas, com máquinas ligadas e com pessoas conversando. Para alguns, o que elas pensam é mais concreto que tudo isso. É uma coisa, eu sei, parece um paradoxo, mas é. Alguns vivem o mundo apenas como uma referência, e o pensamento que elas vivem é que tem a essência. Um exemplo disso: o sujeito sai de casa para trabalhar, ele nem sentiu o banho que ele tomou, ele passou pelo chuveiro, nem sentiu o gosto do café, tomou o café de qualquer jeito, não sentiu a brisa, uma cidade linda que vocês moram aqui, às margens de um rio belíssimo. Alguns nem vivem nada disso, eles estão todo o tempo com um pensamento rápido, todo o tempo com um pensamento, sempre colocando várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, vivem ansiosos, aflitos. A vida se torna a resolução de problemas. Resolveu um aqui, pequeno alívio, próximo problema, e assim sucessivamente. Ora, mas isso é viver? Isso é de fato? Quer dizer, e quando a pessoa tem, entre tudo que há nela, quando o pensamento é muito forte, ela possui isso que chama de uma materialidade do pensamento. Essas pessoas devem cuidar o que pensam, devem educar seus pensamentos, porque para tais pessoas o pensamento é muito concreto. Um exemplo: o marido se atrasa, furou o pneu, ele ligou para a esposa, disse, olha, vou me atrasar, tal. Ela, quando ele chega em casa, ela está aflita, já diz que ele tem outra mulher, já diz que ele está mentindo e tal, porque ela inventou tanta coisa na ausência dele e acreditou naquilo. Então, para algumas pessoas é importante educar, sim, seus pensamentos.
E aí, essa palestra de hoje à noite, ela vai colaborar nesse sentido, vamos dizer assim.
Essa palestra de hoje à noite mostrará a primeira parte, isso que estamos conversando, com vários exemplos do cotidiano, da vida de cada pessoa, do que nos ouve, inclusive agora, quer dizer, sua vida no hospital, sua vida na escola, sua vida na sua empresa, na sua família, seus relacionamentos, aliás, relacionamentos afetivos, que é muito importante aqui, tem toda uma parte, e depois como educar, quer dizer, o que se faz. Alguns padecem muito dos seus pensamentos, sofrem diariamente de seus pensamentos. O que se faz a respeito? Quais os caminhos? Quais as orientações? Sabendo que cada pessoa é única e cada um tem seu caminho, esse é o tema. E eu quero agradecer aqui a poder falar na Rádio Clube Bariri e também ao Instituto Stefanuto, que é quem está me trazendo aqui na cidade, através do professor Jamil Stefanuto, que tem clínica. Ele é filósofo clínico, tem um trabalho conceituado na área, reconhecido pelos colegas, amparado pela Associação Nacional dos Filósofos Clínicos. Então eu quero agradecer a oportunidade de vir e poder falar sobre esse trabalho que eu desenvolvo há mais de 20 anos.
Aliás, Jamil, como é que surgiu a ideia para se trazer essa palestra para a nossa cidade também? Quando foi que você viu essa necessidade aqui para a gente?
Bem, o contato com a filosofia clínica há tempos, claro que sim, dentro até do meu processo de formação. O contato pessoal com o professor Lúcio Pachter, né, e com tudo aquilo, claro, que ele pode oferecer. A razão mais diretamente dele vir para cá e esse tema que conversamos e que se dispôs a desenvolver aqui conosco, está em vista do curso de pós-graduação em filosofia clínica que vamos iniciar. Posteriormente, após esta palestra, nós daremos início a uma formação pós-graduação formando especialistas em filosofia clínica pelo Instituto Stefanuto. Então, é como que uma abertura. O professor vem aqui exatamente para dar esta abertura a este processo.
Como que plantando uma semente, vamos dizer assim.
Plantando uma semente a este processo que estamos iniciando, digamos assim, o Instituto Stefanuto enquanto ali uma instituição de ensino, nesse sentido, né?
E o professor Lúcio Pachter, ele é fundador da filosofia clínica no Brasil, é isso?
Não no Brasil, é o fundador da filosofia,
clínica.
Né? E que do Brasil, ou seja, é uma filosofia, a filosofia clínica, ela é de origem brasileira.
Brasileira.
Através do professor Lúcio Pachter, né?
O que é mais
e que está aí se expandindo para o mundo todo, né? Tem se tido congressos no exterior e tantas coisas mais, tem se expandido e com resultados realmente significativos. Isso o consultório pode provar com tranquilidade.
Aliás, a filosofia está mais presente na nossa vida do que se imagina, né, professor? Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que está distante, às vezes as pessoas falam, está muito longe de mim, não alcanço, mas não, no próprio, em algumas atitudes do dia a dia é possível observar a filosofia também, né?
Sim, em alguns casos, sobretudo esse tema sobre o qual trataremos hoje, sobre a maneira, acho que algumas pessoas vão achar muito interessante, vão aprender a observar o que há nelas. Alguns sequer sabem, alguns acham que o pensamento surge como as águas de um rio e que ele segue sem qualquer direção ao sabor das montanhas e da geografia local, como se elas nada pudessem fazer a não ser padecer desses pensamentos. E alguns podem interagir de outra forma, podem cadenciar o pensamento, podem educar. Eu vou dar apenas um exemplo sobre isso. Há muitos, muitos, e para cada pessoa isso é diferente. Imagine uma pessoa que tem um pensamento extremamente agitado, a velocidade é muito grande, ela sofre com isso, ela vive ansiosa, ela nem almoça direito, ela devora a comida, ela não vive praticamente, vive correndo. Subitamente é março, então já é julho, e aí já é final do ano, e então já começa um outro ano, e tudo corre, tudo se esvai, a vida passa, a pessoa nem vê nada. Uma pessoa que tem um pensamento dessa ordem, sempre reconhecendo que para cada pessoa é diferente. Para algumas pessoas o pensamento está na 15ª categoria, ele não apita nada, não possui inserção, força alguma. Para uma, sim. Para essas para as quais o pensamento é muito forte, é importante sim uma política educacional do pensamento. Como se faz? Veja, uma das maneiras é por amarrações. Há pessoas que conseguem amarrar o pensamento a ações concretas, como por exemplo, você vai lavar uma louça depois do almoço. Se a pessoa, uma pessoa, enquanto lava a louça, ela se concentra no prato que está lavando, na água que está correndo, depois ao secar os pratos e guardá-los, depois da refeição os talheres, ela amarra o pensamento ao dado sensorial de lavação dos pratos. O que que acontece? Cadencia. O pensamento começa a aprender a modular uma nova velocidade. Isso não é assim para todos. Para alguns funciona dessa forma, para outros, aliás, isso não só não funciona, como ainda gera maior ansiedade. Como reconhecer como modular o pensamento para cada pessoa é uma das partes que vamos trabalhar hoje, mostrando essas cadências, os ajustes, porque algumas pessoas colocam no consultório isso, inclusive, que se elas fizerem essa educação, elas não vão ter mais inspiração, elas vão se sentir presas, e de fato, algumas vão se sentir presas, não vão ter mais inspiração. Então, nesse caso, esse tipo de exercício que eu mostrei não é indicado, mas há dezenas de outros, em outros segmentos, você pode fazer amarrações entre o pensamento, por exemplo, e um filme, enquanto você vê, amarrando a um personagem específico, pode fazer isso em relação a outros elementos como emoções e assim sucessivamente. Em muitos casos, quando a pessoa aprende a educar o pensamento, ela tem um amigo dentro dela que a acompanha todo o tempo. Então, quando essa pessoa, por exemplo, está passando por problemas, o que esse pensamento fará? Olha, aqui nós temos dois monitores na nossa frente. Se você colocar, por exemplo, a palavra filosofia para buscar, o Google vai te mostrar 10 milhões de coisas sobre filosofia, filósofos, livros, textos. Esta busca que o Google faz, ela é relevante para você? Algumas pessoas, de maneira análoga, elas fazem buscas extremamente contraproducentes. Vou te dar um exemplo de como elas edificaram o pensamento delas de tal forma que ele se tornou contra elas todo o tempo e elas não sabem. Então você convida um amigo seu para pescar aqui às margens desse belo rio que vocês têm. Muito bem, o que ele faz? Ele pega o pensamento dele e, à semelhança de um Google, ele vai fazer buscas lá dentro dele. Ele vai lá quando ele era criança e o vovô dele proibiu que ele nadasse, que ele saísse com a canoa. Ele ficou muito triste. Ele faz outra busca e lembra de uma professora quando ele tirou 5 em matemática e precisou repetir a disciplina. Ele faz outra busca e lembra quando uma menina disse para ele que não gostava dele. Aí esse seu amigo triste diz para você, eu acho melhor eu não ir não, essas coisas não dão certo. Ora, o que ele fez? Ele pegou, fez umas buscas aleatórias na historicidade dele, pegou 3-4 elementos que ele acha que tem a ver com o que está se passando nesse momento, tirou uma conclusão. Isso é um sofisma, é uma falácia. Muitas pessoas na vida, e vocês que estão nos acompanhando de casa, podem achar incrível, elas fazem essas buscas aleatórias, tiram conclusões caóticas e tomam decisões para a vida delas que são nocivas, que não correspondem à fatuidade do que está passando, acontecendo. Educar o pensamento não é apenas modular, mas mostrar a ele como buscar. Ora, se eu peço para um aluno meu, vá até a biblioteca e pegue um livro de geografia que mostre a região de Bariri. Ele vai até lá, procura a seção geografia, o livro e tal, e traz. Encontrou um poema também lá na seção de literatura e traz. Ele fez uma busca producente. Agora, se eu peço e ele vai lá e me traz um livro, literatura barroca francesa, e eu pergunto, o que tem a ver com o que eu te pedi? Ele disse, nada. Quer dizer, nesse caso, pelo menos ele sabe que tem nada a ver, mas algumas pessoas sequer sabem. Elas fazem buscas aleatórias, sofrem muito com isso e não sabem que o que está errado não é o que está se passando propriamente, mas a maneira como elas fazem a indexação destes fenômenos.
E isso acaba acontecendo sem que as pessoas percebam, muitas vezes, professor?
Muitas vezes. E isso não só com relação ao passado, com relação ao futuro. Algumas pessoas fazem isso com relação ao futuro delas, entrando em grandes angústias existenciais. Quer ver um exemplo? Estamos vivendo uma época difícil, já passamos muitas, essa é mais uma. Não é? Precisamos trabalhar, ter calma, tentar consertar as coisas na medida em que podemos. E é assim que as coisas andam, não é? Não é a primeira crise que o país está passando. Muito bem, uma pessoa que perdeu o emprego, está com dívidas, está apreensiva, o que é natural, quer dizer, o filho está na escola, as contas estão chegando. Se essa pessoa educou o seu pensamento e para ela o pensamento possui relevância entre todas as coisas que falam dentro dela, o que esse pensamento vai fazer? Uma busca para o futuro producente. O que é uma busca producente? Ele verá, bom, pela sua história de vida até aqui, pelo que está acontecendo e pelo que se descortina à frente, você tem essas opções de trabalho, vamos para a internet, vamos para as redes sociais, vamos espalhar o currículo, vamos tentar aqui, ali e lá. Você tem também esses amigos aqui que podem te ajudar, você tem aquele seu tio que é dono de uma firma que tem a ver com o que você trabalha, vá falar com ele. Isso é um pensamento indexado a fatores internos, producentes, que são coerentes à trajetória desta pessoa específica. Para outra pessoa seria de outra forma. Como ela educou o pensamento dela, desde o sistema de buscas, que é algo que nós veremos hoje, como fazer essa indexação, ele se torna um grande aliado. A pessoa vai dormir, dorme em paz, o que é importante para ela no outro dia poder, inclusive, continuar tudo isso. Quando uma pessoa chega ao consultório com desespero, angústia, ansiedades muito fortes, estados depressivos, nada isso, em outras palavras, se traduz muitas vezes como uma hemorragia. É como alguém que, olha, você está aqui à rua, encontra um senhor que machucou o pé. Alguém deixou uma tachinha, um prego, ele pisou, machucou o pé. O que ele faz? Ele pega esse prego, tenta remover. Se ele não consegue, vai a um ambulatório, um plantonista puxa, medica o pé dele, ele vai para casa, sabe que tem que fazer repouso e medicação. Quando uma pessoa está sofrendo de seus pensamentos, quer dizer, terminou um relacionamento, ela fica vigiando o Facebook lá da namorada, do namorado, fica vendo com quem se relaciona, sofre muito, padece no trabalho, na família, as coisas começam a andar para trás. Isso é o mesmo que andar com o prego no pé pela cidade, tornando o que já era difícil, muitas vezes, muito pior. Quer dizer, como é que a gente tira esse prego do pensamento? Como é que a gente medica o pensamento quando se passa por uma questão triste? Hoje, entre os jovens que eu atendo, 90% e tantos, quando brigam, terminam o relacionamento, correm para as mídias sociais para ver o que a outra pessoa está fazendo. Primeiro bloqueia a pessoa no seu site, depois vai lá ver o que a pessoa fica espionando. Isso não é producente. Isso tende a gerar angústia, tende a alimentar mágoas. E sobretudo nas mídias sociais, que são vitrines, quer dizer, a pessoa está morrendo por dentro, mas coloca lá uma foto sorrindo já com uma outra menina. E aí essa garota diz: mas como, doutor? Ontem estava dizendo, olha aí a carta que me escreveu, dizendo que me amava, e aí um dia depois já está no Facebook com outras pessoas. Como pode isso? Um pensamento educado saberia orientá-la no momento desses. Ela teria um amigo constante, um conselheiro nela, com ela, para ela. Infelizmente, hoje, tem uma escola em Curitiba chamada Madalena Sofia, que vai agora lançar um projeto pioneiro no país inteiro, e dependendo de como esse projeto andar, ele será esparramado por todo o país para escolas, que é exatamente isso, uma educação mental a partir da filosofia clínica. Como podemos conciliar esses aspectos internos quando possível? Evidentemente, há momentos em que não é. Se o carro, num dia de chuva, como hoje, desgovernado, sai da pista, é natural que a pessoa se assuste e tome um... Mas aí o pensamento está a favor, está tentando orientar a pessoa. Tudo isso e outras questões como estas veremos hoje à noite. Eu convido os nossos ouvintes que nos acompanham de casa, da Bariri Rádio Clube, para as 20 horas na ACIB, termos uma conversa profunda. Há filósofos que estão lá nesse momento se dirigindo de outras cidades para cá, para nos acompanhar nesta conferência.
Quer dizer, então, só reforçando o convite, hoje, às 8 da noite, no auditório da ACIB, é isso, né, Jamil?
Sim, no auditório da ACIB.
No auditório da ACIB, ali, da Associação Comercial, a entrada é gratuita. Todos podem participar. É importante que o maior número de pessoas possível possa participar, né, professor? Para a gente poder, de repente, até depois disseminar esse conhecimento que será adquirido nessa palestra.
Sim. Por último, é muito importante, o Instituto Stefanuto está abrindo turma aqui na cidade para toda a região e também oferece serviços de clínica, não é, com o Jamil Stefanuto, que é filósofo clínico conceituado aqui no estado de São Paulo.
Eu queria agradecer a participação do Jamil aqui, que esteve presente com a gente, trouxe até aqui os estúdios da Rádio Clube o professor Lúcio Pachter, e também agradecer a presença do próprio professor Lúcio Pachter, que veio até aqui falar um pouquinho para a gente a respeito da filosofia clínica, o que é, explicar, e também, quem quiser conhecer um pouquinho mais, se aprofundar mais no assunto, está convidado para ir lá à noite. Obrigado, professor.
Muito obrigado.
Muito obrigado também ao Jamil, que esteve presente aqui com a gente.
Eu que agradeço e o espaço que vocês aqui, nesse momento, nos oferecem. Obrigado, boa tarde a todos.
Henry Ford foi o primeiro homem a construir um carro. E o segundo, você sabe quem foi? Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. E o segundo, Você sabe quem foi?
A Clube está em primeiro lugar, disparado na audiência. Clube na cabeça. Clube. Toda audiência é da Clube. Obrigado, ouvinte Clube, pelo seu carinho e audiência de sempre. Mais uma vez, de ponta a ponta do rádio, só da Clube em primeiro lugar, porque você sempre está na Clube.